convidado.
Começou a ser julgado esta quarta-feira no Tribunal Militar de Luanda o general António José Maria, antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar e homem forte do regime de José Eduardo dos Santos. Em prisão domiciliária desde 17 de junho, sob acusação de extravio de documentos com informações secretas que ele afirmou ter levado para casa para salvaguardar os interesses do antigo presidente, ele é também acusado de insubordinação militar. Esta mesma acusação foi feita em 2005 pelos generais Zé Maria e Hélder Vieira Dias Copelipa, antigo chefe da Casa Militar do então presidente, contra o então chefe dos Serviços de Inteligência Externa de Angola, Fernando Garcia Mialo, que culminou na sua demissão e detenção, tendo sido em 2017 readmitido como diretor-geral dos Serviços de Segurança Interna pelo presidente João Lourenço. O general Zé Maria, também considerado como sendo o arquiteto de todo o processo que culminou na detenção em 2015 de 15 ativistas do movimento revolucionário, um caso que ficou conhecido como o dos 15 mais 2, acusados de atos preparatórios para a prática de rebelião e atentado contra o então presidente José Eduardo dos Santos. O nosso convidado é precisamente um desses ativistas, o engenheiro informático Afonso Matias, mais conhecido pela alcunha Banza Hamza, para quem este julgamento, como outros, poderão ser manietados por motivos políticos. Ouçamo-lo.
Como ponto de partida, dizer que países fortes fazem-se quando as instituições tornam-se mais poderosas que as pessoas. No nosso caso em particular, às vezes chega a ser prematuro posicionar, porque Zé Maria foi o arquiteto do processo todo, mas nós fomos julgados e condenados por instituições das quais ele não fazia parte. Foram os órgãos de justiça que acabaram por assumir a carroça e fazerem-nos o que aconteceu conosco. Essas mesmas instituições que naquela altura estavam politicamente manietadas fizeram esse trabalho. E são essas instituições que atualmente, nesse novo contexto, estão a fazer o mesmo trabalho com Zé Maria, nesse caso. Então eu fico com alguma reserva. Posso perguntar, não será a manietação reversa? Não será por motivos políticos que essa coisa está a acontecer? Eu gostava de ver as consequências desse processo todo, né, que agora vai mexendo alguns dos grandes, mas a nota positiva a reter é esta, de que se vamos ser um país forte, vamos nos tornar credíveis e caminhar com solidez quando as nossas instituições colocarem acima das vontades das pessoas.
Portanto, a seu ver, este processo pode ser uma forma de manipulação da opinião pública, tal como os outros aguardados, o filho do ex-presidente Zeno dos Santos e o antigo diretor do banco começam a ser julgados a 25 de setembro, os casos de Eugênio Carneiro e Manuel Rablais, que estão em termos de identidade e residência, tudo isto, a seu ver, é mera manipulação para distrair a opinião pública?
Colocássemos que é mera manifestação, talvez não seria tanto assim, porque há uma mudança de contexto político, isso não vamos duvidar. Mas, no entanto, o meu receio é de que são essas mesmas instituições que, por exemplo, no nosso caso, foram usadas para fazerem aquelas aberrações judiciais que nós vivemos. O sistema político é o mesmo, o regime é o mesmo, mudou-se apenas o timoneiro, né? Mas pode também ser uma vontade verdadeira de fazer valer aquilo que ouvimos no discurso, que ninguém tão poderoso que não possa ser responsabilizado, que ninguém tão defeso que não possa ser defendido. Mas é um Banza Hamza. Eu continuo com uma pulga atrás da orelha, porque mudanças profundas levam tempo e quando ainda temos grande parte dos atores sendo os mesmos, então leva-me a pensar que pode, sim senhora, ser uma manifestação, um projeto para manipulação política e essas coisas. Especialmente vendo o estado econômico que o país está a atravessar, as dificuldades e tudo mais, pode ser esta uma das razões.
O general Zé Maria é acusado de insubordinação e de resistência superior por crime de extravio de documentos, aparelhos e objetos com informações de caráter militar que ele teria recusado entregar. Mas acontece que esta acusação de insubordinação foi a mesma que ele interpôs contra o então chefe dos serviços secretos, Fernando Garcia Miala, demitido em 2006 e readmitido pelo presidente João Lourenço em 2017. O que se diz é que o general Zé Maria sabe demais e quando foi da detenção de Fernando Miala falava-se, por exemplo, em que ele estaria pronto a denunciar desvios de fundos da ajuda chinesa pelo Copelipa.
Pois, aí vai nascer um jogo do gato e do rato, quanto às motivações que levam a essas prisões, que é também um outro aspecto a ter em conta, o que é que leva as instituições a pegarem dos seus filhos queridos, né? Pronto, durante muito tempo trabalharam juntos, agora viraram-se contra eles. É mesmo uma preocupação para fazer valer o braço pesado da justiça ou não será para irem se acautelando e de alguma forma protegerem-se? É um pouquinho difícil cavar o nosso caso. O caso da Angola é muito, muito, muito complicado.
Porque, no fundo, vocês, 15 mais 2 e Miala, foram ambos acusados de tentativa de golpe de Estado, mas nada ficou provado quanto a essa eventual atentado à segurança do Estado.
Nada ficou provado. As nossas instituições não têm essa tradição de transparência, de isenção, de serem injustiça mesmo. Então, é complicado. Podem sempre haver outras razões e outros motivos por detrás disso tudo, que nós... O grande público talvez ainda não sabemos e com o tempo venhamos a saber.
Portanto, no fundo, e malgrado as críticas que faz, dizendo que o aparelho em si continua o mesmo e com os mesmos homens, ainda lhe resta um laivo de esperança na justiça angolana e na sua imparcialidade?
Nós não temos como manter o nosso país se não tivermos instituições. E o constante descrédito às nossas instituições não me deixa orgulhoso. É o meu país. E por isso é que eu luto, por isso é que eu participo. Eu quero um país diferente. Quanto mais deterioradas as nossas instituições, quanto mais desacreditadas, mais revoltado e mais envergonhado eu me sinto. Então não seria um laivo de esperança. Nós temos que ter instituições que funcionem, que independam da vontade política, que independam de vontades individuais e grupais. Nós temos que ter um país que ande, porque senão não dá.
E é o que não está ainda a acontecer.
Ainda não está a acontecer.
A Laia de conclusão, Mbanza Hamza, passou mais de um ano na prisão. Vocês foram alguns torturados, outros maltratados. Como é que perspectiva o seu futuro aí em Angola?
O meu futuro ainda é de luta para a reinserção em vários níveis, porque aquela paragem de um ano causou muitos transtornos e alguns deles serão recuperáveis, outros já não serão. Então, tenho que lutar de várias formas para me manter sempre, sempre preparado e disposto a lutar para que o meu país se torne um lugar melhor e um lugar em que eu possa me orgulhar, não só a mim, os meus filhos, os netos e todas as outras gerações que vierem a nascer neste espaço.
Portanto, conclui com uma nota de esperança, apesar de tudo.
É isso. Nós temos que continuar a participar e a trabalhar. Não dá para deixar o país assim, andar por si.
Esperemos que sim, vamos lá ver. Mas, no fundo, isto tudo tem também alguma campanha presidencial em pano de fundo, não é? Em 2022, o João Lourenço tem que preparar o terreno para poder ser reeleito. Antes disso, teremos as autárquicas.
Já está em altura de revisarmos a Constituição para permitir candidaturas independentes.
A Constituição foi reformulada à medida do antigo presidente, José Eduardo dos Santos.
Está na hora de ter que ser revisada para destrinçá-la.
Para que haja um escrutínio direto, por exemplo.
O antigo presidente fez à Constituição.
Palavras do engenheiro informático Afonso Matias, mais conhecido pela alcunha Mbanza Hamza. Ele foi um dos envolvidos no caso 15 mais 2 em Angola em 2015 e foi o nosso convidado esta quarta-feira.